Agora são 10 horas, 8 minutos. Nosso assunto agora é pedágio. Os paranaenses sabem que se encerra esse ano o contrato com as atuais concessionárias, que já gerou uma polêmica imensa. Foram mais de 20 anos de críticas, promessas de baixar o pedágio, cancelar o contrato, nada disso realizou. Agora o contrato chega ao fim, pelo prazo do próprio acordo feito, contrato feito com o governo do estado. Um novo contrato está sendo elaborado, o governo federal está à frente desse processo de negociação com as concessionárias, e nós temos um debate na Assembleia Legislativa sobre isso. O posicionamento da Assembleia Legislativa, inclusive, contra a maneira como está sendo conduzida as negociações com as concessionárias pelo governo federal. E uma série de encontros são feitos, em várias cidades do Paraná já foram feitos, audiências públicas para discutir os pontos que a população considera relevantes para uma nova concessão e também críticas em relação à atual concessão. Em Maringá, nós vamos ter no dia 21 este encontro e vamos inclusive ter aqui na CBN a cobertura sobre esse evento, sobre essa audiência pública que é importante para a população se expressar e também definir pontos considerados necessários para a negociação de uma nova concessão. E nessa discussão na Assembleia Legislativa se destaca o deputado Arilson Queirato, que está à frente do debate da comissão que discute essa questão. E é com ele que eu falo agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. Prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante e polêmico que é o pedágio.
Eu vou inverter um pouco a nossa conversa. Dia 21 tem um encontro aqui em Maringá de uma audiência pública que já foi realizada em várias cidades do estado. Eu queria falar um pouquinho sobre essas audiências, o que já foi levantado, o que se sente por parte da população e também o que a gente pode esperar aqui em Maringá no dia 21 nessa conversa.
Gilson, a audiência de Maringá era para ter ocorrido antes. Por motivos da pandemia, ela foi cancelada e a gente está refazendo ela agora nessa próxima sexta, na Câmara Municipal, com todas as precauções e seguindo as medidas sanitárias. E o intuito é ouvir a população da AMUSEP sobre as demandas que tem do pedágio, sejam os atuais contratos, quais os pontos positivos e negativos que a população entende que são, e o novo modelo, e como vai estar esse aparelhamento do novo modelo na região de Maringá. A gente tem problemas aí de obras não cumpridas pela Via Par, por exemplo, em Piabiru, em Jandaia do Sul, entre outras cidades da região, e temos aí um novo modelo, que na verdade, de novo, só tem o nome praticamente, que é essa discussão que está tendo. Cada encontro desse saiu uma carta da cidade, da região, com as concepções e entendimentos da população sobre o tema. Em Maringá, a gente espera um grande público, uma vez que é uma região muito pujante do estado e tem grande parte do seu parque rodoviário contemplados no atual contrato do pedágio e no novo também.
Nessas discussões que são feitas com a população em diversas regiões, existe também aquela discussão sobre preço, a discussão sobre duplicação, a discussão sobre expansão da malha pedagiada. Como é que está essa discussão em algumas regiões do estado que são consideradas regiões críticas, como, por exemplo, o centro do estado?
São complicadas. Tem lugares que a gente tem uma discussão pela contrariedade ao pedágio e tem lugares que eles querem o pedágio. Mas o que aconteceu, Gilson, ao longo de todo esse tempo? A gente teve exagero por parte do governo federal, também do estado, nesse novo modelo. Tem que deixar claro para a população que há um termo de entendimento desde 2019, onde o DR participa, junto com o Ministério da Infraestrutura, de um debate, de uma construção de concessão de rodovias estaduais e federais aqui no Paraná. Rodovias como a PR-323, que é a Rodovia da Morte, que liga Maringá a Guaíra, há um clamor pela duplicação, por segurança na pista e até por pedágio. Mas o novo modelo de pedágio, por exemplo, trouxe 4 postos de pedágio entre Doutor Camargo e Guaíra, e numa tarifa de em torno de R$ 10,00 cada ponto. Isso soou como exagerado, soou não, é exagerado, e a população voltou a ter um sentimento contrário ao pedágio. Então, no interior do estado, por exemplo, a gente fez audiência em Guarapuava, havia um grande debate. Fizemos em Campo Mourão, recentemente, 2 semanas atrás. E qual era o debate? Por que a rodovia que liga Campo Mourão e Guarapuava não estaria nesse parque de pedagiamento agora? Que é uma rodovia essencial que liga o centro do estado. O ANTT e o Ministério da Infraestrutura, né, nas discussões, não conversaram com o povo do Paraná. Escolheram entre eles quais rodovias ser contempladas e partiram no princípio de lucratividade. Então, seriam as rodovias com maior movimento e que dariam mais retorno financeiro. e aí ficou o interior do estado desprestigiado, como também a região do sul, que é aquele trecho de União da Vitória, que precisaria também de investimento em infraestrutura e ficou fora.
Aí a questão é a seguinte, vamos ser bem objetivos e claros. A Assembleia Legislativa tem se posicionado contra, esse contrato está sendo negociado com o governo federal, o senhor mesmo já colocou várias vezes isso, inclusive o senhor e o deputado Requião Filho estão na disputa aí por os recursos que as concessionárias deveriam indenizar por não terem feito as obras e tal. Mas a questão é a seguinte, até onde vai a força da Assembleia Legislativa para fazer com que todo esse sentimento que o senhor está expressando dos paranaenses em relação às audiências públicas, às conversas com as regiões, possam ser respeitados? Como é que fica o posicionamento do governo do estado em relação ao governo federal e como é que a gente pode ter a segurança e garantia de que a gente não vai ter o mais do mesmo?
Gilson, a gente tem que separar um pouquinho os temas. Eu e o Requião Filho entramos com uma ação popular pedindo o ressarcimento aos CROFs do Paraná de 10 bilhões de reais. A AGEPAR, que é uma agência de fiscalização do Estado, que fiscaliza o contrato TUDR com as concessionárias, o atual pedágio é do Estado do Paraná. Constatou, há um ano e meio atrás, que havia sido cobrado 9,9 bilhões a mais do povo paranaense, pois dentro da tarifa do pedágio estava lá a cobrança no degrau tarifário e duplicações. Então eles cataram o contrato de papel, cobraram a tarifa e esqueceram simplesmente de verificar se as obras estavam sendo executadas ou não. Certo. Mas cobraram, e cobrou a mais. Como o Estado não tomou posição, como o DR não fez nada, e a AGEPAR menos ainda, eu e o Requião Filho entramos com uma ação popular pedindo o ressarcimento e o sequestro de bens das pedagiadoras. Bom, no tocante, até onde vai o papel da Assembleia nesse novo contrato? Veja bem, esse novo modelo de pedágio tem 3.300 quilômetros de rodovias. 1.200 são PRs, rodovias estaduais. O TCU, o Tribunal de Contas da União, deu um parecer favorável à frente parlamentar, dizendo que quem cede ou não as rodovias ao governo federal é a Assembleia. Então vai ser votado a cessão de 1.200 quilômetros. Mais ainda, que o polo passivo dos atuais contratos de pedágio tem que constar no edital. Veja bem, é muito grande o poder da Assembleia a partir de agora. Por quê? O edital lançado tinha as obras não conclusas e não entregues desse colocadas lá. Ia ser cobrado duas vezes. Já não vai poder ser mais. Vai ter que ser tirado desse modelo de negócio colocado. As PRs, rodovias estaduais, os 1.200 quilômetros, caso não venha no menor preço, no modelo de menor preço de licitação, a Assembleia já disse que não vai ceder. Os 54 deputados assinaram. Não é só um. Os 54 já disseram que não vão ceder. Então a gente vai...
Mas nas federais pode, o Estado fala, não, nas PRs não pode, nas BRs pode.
Pode, justamente, vão chegar nesse ponto. Então, caso o Estado negue, a Assembleia negue a cessão, eles vão ter que refazer um novo edital. Esse edital vai ter que ser de 2.100 quilômetros apenas, não mais de 3.300, que são as PRs, as BRs, B de bola, BRs que a gente tem atualmente. Então vai cair de 3.300 para 2.100. Mas mais do que isso, Gilson, as obras não realizadas, os trevos, as duplicações vão ter que estar no edital. Ou seja, não vão poder ser cobrados novamente. Isso tira a taxa volumosa de retorno que tem as concessionárias do modelo proposto. Uhum. Então vão ter que investir mais, quer dizer, fazer as obras que estão atuais não feitas, se responsabilizarem sobre elas, porque elas não, caso eles façam, eles não podem cobrar na tarifa do pedágio, e ainda vão ter o número de quilometragem de pedágio do Estado diminuído para 2.100. Então, eu não sei se eles conseguem fazer esse modelo. Eu tenho minhas dúvidas se vai acontecer. E no prazo que é devido, né? Pode acontecer mais para frente, mas no prazo que é agora, o contrato se encerrando em 28 de novembro, eu acho que não dá mais tempo.
Certo.
Então, eu acho que é uma bola dividida. E quem que é o grande decisor desse processo? É o governo do Estado do Paraná. Se o governador Ratinho tiver a coragem necessária que é precisa para fazer esse enfrentamento, a gente pode fazer um debate sobre as PRs. Perdão, BR de bola. Uhum. Aí você fala assim, mas elas são federais, Arilson. Como que o governo do estado interage sobre isso? No histórico do Paraná, parte dessas rodovias foram construídas com dinheiro do povo paranaense e do estado do Paraná. Haviam convênios na época, porque o governo federal na época não tinha estrutura necessária e o Paraná as construiu. Então, o debate que a gente está abrindo na Assembleia é que caso eles tirem as rodovias estaduais, as PRs, e abram esse modelo de negócio, é um modelo de negócio, não é um modelo de pedagiamento, é um modelo de negócio, para ganhar dinheiro sobre as rodovias federais aqui no Estado, nós vamos juridicamente começar uma briga inacabável entre a Assembleia e governo federal.
Deputado, aí tem uma coisa que preocupa muito. Acho que o senhor também deve pensar nisso, claro, né? Como representante público. A ideia fundamental de que todas as vezes que se tem debates impasses num contrato que está vencendo, né? Vai vencer em novembro, quer dizer, a coisa já está aí, está na porta. Esse debate é complexo. A gente está vivendo aí um ano de pré-eleição. A gente tem impasses enormes entre ações do governo federal, Congresso Nacional, os governadores. As assembleias legislativas têm um papel muito importante nesse processo de fiscalização e representação. Quer dizer, o que não falta é embate, questionamento, recurso para todo lado, querendo dinheiro de obra ou que a obra se realize, seja pela atual concessionária ou por aquelas que vão assumir. Essa discussão que o senhor colocou, tem PR, tem BR na jogada. A gente pôs dinheiro ali, mas quem comanda as BRs é o governo federal. Isso tudo pode não virar uma bola de neve, enrolar, ir para frente, vencer contrato. Como é que fica as rodovias com essa discussão? Sem fechar, sem contrato com novas concessionárias e com as atuais encerradas?
Na minha avaliação, pode ocorrer três cenários. Só esses três, na minha avaliação. O primeiro deles é aditar o contrato, aditivar ele por mais um tempo. Eu sou contra qualquer tipo de aditivo sobre esse atual modelo, até porque não entregaram as obras. Mas pode o governo federal ceder isso por mais um ano, dois, as concessões das rodovias federais para o Estado, e o Estado estender isso. Outra coisa que pode acontecer é o governo do Estado encampar as 27 praças de pedágio que existem e colocar uma tarifa de manutenção através do DER, Departamento de Estrada de Rodagem. E pode também, Gilson, a gente ter o término do contrato dia 27 e a gente não ter cobrança no dia 28. Pode acontecer isso. Então, dentro desses três cenários. Por quê? Porque o novo modelo de pedágio, caso não licitado, colocado em leilão até julho, não tem prazo legal para acontecer. A gente vai ter um interstício de tempo entre o fim do contrato e o novo caso licitado, que pode ocorrer um desses três cenários que eu acabei de colocar para você. Então, por exemplo, faz de conta com o edital que tinha que sair aí em torno do dia 15 a 30 de junho, para ter tempo legal para vigorar em novembro, ele não consiga ser feito. Então, ele vai ser feito, por exemplo, em outubro. Aí, de outubro até dar o prazo legal, que são 90 dias, vai lá, janeiro, fevereiro, por exemplo, a gente pode ter 90 dias sem pedágio no Paraná, 90 dias com 27 cabines de cobrança estadualizadas e numa tarifa de manutenção, ou ainda o aditivo de contrato do atual modelo por mais um tempo até que o novo modelo se estabeleça no Estado.
Em ano de pré-eleição, a gente sabe que está se discutindo já a eleição do ano que vem. Eleição presidencial, governo de Estado, deputados, né, os deputados da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. E a gente sabe que em ano de pré-eleição e eleição, o que não se quer é desagradar o eleitor. E às vezes se promete que não se cumpre. E pedágio é uma coisa importantíssima. O senhor sabe, o senhor conhece a história disso, quantos governadores, quantos deputados, quantos senadores falaram a frase, né? Ou abaixa, ou fecha, ou entrega, enfim. Nada resolveu. A gente vai ter um pouco disso. Como é que esse clima de eleição e como é que a população fica participando dessas audiências na expectativa de uma solução que agrade a população e não acabe se transformando vai tudo acabar em pizza.
Ô Gilson, a tua fala faz sentido, só que agora é um pouco diferente. A gente está no atual governo que sabia que o contrato de pedágio ia encerrar na sua gestão, ponto. Acho que esse parêntese a gente precisa fazer. Quando ele ganhou o governo do Estado, ele sabia que o contrato de pedágio ia se encerrar na mão dele. Ou encerraria, ou se aditivaria, ou faria um novo. Então ele sabe da situação. A Assembleia, essa frente parlamentar, eu fiz a inscrição dela em fevereiro de 2019, né? Então não tinha nem pré-eleição praticamente, era o primeiro ano de gestão. Quando nós começamos a construir esse debate, era só sobre o atual contrato, só sobre o passivo deixado pelo atual contrato, obras inacabadas, acordo de leniência, etc. Não existia expectativa de um novo contrato. No meio de um andar, descobrimos que existia uma negociação para um novo contrato. A Assembleia já se posicionou, já assinou um documento entre 54 deputados. Ali, todo mundo já pôs a digital, já assinou e disse que se não for nesses 12 pontos delicados para a Assembleia, nós seremos contrários e não vão ceder as rodovias. Então, assim, a Assembleia está meio que definindo o papel dela. Já sabe que se não atender, não for licitado no menor preço, como é de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não cede as rodovias. Se tiver 15 novas praças, não cede a rodovia. Se tiver degrau tarifário de 40%, não cede as rodovias. Então, nós já, tipo assim, já deixamos claro qual que é a nossa posição. Isso é imudável na minha avaliação. Então, o que pode ocorrer nessa seara toda aí é que a gente tenha um período de muita nebulosidade. Mas a questão eleitoral, eu acho que bordões, frases, essas coisas sobre o pedágio não cabem mais. O que a gente não pode deixar acontecer é querer fazer o que o Lerner fez. Abaixar o pedágio por um tempo, ganhar as eleições e depois voltar do mesmo jeito que foi. Isso nós temos que ter cuidado e não permitir, tanto a Assembleia quanto o povo paranaense.
Agora vamos falar sobre as audiências públicas, o que espera aí os maringaenses no dia 21. Porque, claro, é algo que interessa muita gente. Não só as pessoas, como interessa também as organizações. Interessa empresas, interessa sindicatos, interessa associações comerciais de município. Enfim, é um tema muito importante. Como é que as pessoas fazem para participar? A participação é online. Aqui em Maringá começa a partir das 9 horas da manhã. O senhor falou do auditório da Câmara Municipal, onde vai estar lá presente, mas as pessoas vão poder participar online, é isso?
É isso. Então, assim, dia sexta-feira, dia 21, se eu não me engano. É isso, 21, né?
Isso.
É, 9 horas da manhã na Câmara Municipal. Lá vão poder estar 50 pessoas ao todo, que é a regra do decreto sanitário da cidade.
Certo.
O resto pode acompanhar pela TV Assembleia, pelas redes sociais da Assembleia, dos deputados que participam, né? Mas também pode entrar pelo aplicativo Zoom. A gente vai estar distribuindo nessa segunda-feira agora um link para a população participar. Também tem o chat, então a pessoa quer participar, quer falar, ela pede inscrição lá. Toda vez que a gente faz, são abertos espaços para a população falar através dessas inscrições prévias via o cerimonial da Assembleia, mas também via lá no dia. Se inscreveu lá no chat, olha, eu quero, sou representante do sindicato tal, da empresa tal, quero palavra. A gente concede a palavra dentro, claro, do tempo. A audiência tem horário para começar às 9 e para terminar ao meio-dia. E também a gente responde perguntas e dúvidas via chat, via online e etc. Então, sim, tem bastante espaço para participar.
Tá, aí quando a gente fala de se inscrever, na segunda-feira vocês fazem o link para as pessoas ou para as empresas, enfim, para aqueles que querem participar e entrar. E aí, na segunda-feira, a pessoa que, por exemplo, como o senhor mesmo deu um exemplo, eu faço, sou representante de um sindicato, de uma associação, eu já me inscrevo na segunda-feira, é isso?
Isso, lá já tem, nesse link que vem para você, que vai ser distribuído à população.
Eu peço, inclusive, que o senhor mande para mim pelo WhatsApp, para a gente colocar aqui no site da CBN.
Eu vou mandar agora, inclusive.
Perfeito,
já tenho ele
obrigado.
Aqui, eu vou te mandar ele assim que a gente acabar aqui.
Uhum.
Aí lá você vai ter o telefone do cerimonial da Assembleia, do contato da frente parlamentar, tem um e-mail.
Uhum.
Você manda um e-mail querendo a inscrição já, e no dia você clica naquele link lá, suporta até 400 pessoas online.
Uhum.
Então, esses 400 que tiverem lá vão estar dentro da tela de transmissão. Os outros podem assistir pela redes da Assembleia e por lá também fazer pergunta. Então, tipo, lá entra no Facebook da Assembleia, manda sua pergunta via mensagem, via chat, e aí a gente vai estar interagindo, entendeu? Então, vai ter todo mundo com voz de participação.
A participação é ilimitada.
Ilimitada. Como é remoto, por incrível, Gilson, a gente que pareça, ela é melhor quando é dessa forma aqui. Por quê? Porque você tem números ilimitados de participações. A última audiência que a gente fez nesse modelo híbrido,
uhum,
é, o único modelo híbrido que a gente vê funcional é esse, não o do pedágio, mas esse de transmissão é bom. Você tinha 800 pessoas entre as redes da Assembleia, entre o Zoom e fisicamente, todas discutindo o assunto, que foi Campo Mourão.
Deputado, muito obrigado por essa conversa, expectativa do dia 21 aqui em Maringá e região, e a gente espera, os paranaenses esperam, que as coisas melhorem em relação ao pedágio nas rodovias. Nada contra o pedágio, calculo que boa parte dos paranaenses não são contra, mas que ele venha resolver problemas e não a criar barreiras para a população. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu quero agradecer a oportunidade, Gilson, e deixar disponível aí a toda a população de Maringá e região. A frente parlamentar está em debates para defender o povo. É, como você bem coloca, não é uma questão de ser contra ou a favor do pedágio, é que se tenha justiça tanto no preço quanto no contrato, para que o povo não pague caro, não tenha obra e não tenha transparência. Acho que essa é a nossa missão aí. Maringá e região foi muito penalizada por esse atual contrato, não poder permitir esses erros novamente. Obrigado, viu, Gilson? Estou te enviando aí no teu WhatsApp todo o link e como faz para fazer o procedimento para a audiência pública. Um abraço. Parabéns à CBN pelo trabalho de informação.
Obrigado, deputado. A informação que o deputado vai passar sobre o link para participar, né, da audiência do pedágio, audiência pública, que vai acontecer no auditório da Câmara Municipal, no dia 21, começando às 9 da manhã, vai até meio-dia. Todos podem participar. E a gente deve participar. quem é representante de instituições, organizações, empresas, tem que se manifestar. É assim que a gente faz a democracia. Não adianta jogar na mão de representantes públicos e ficar esperando que o discurso, a oratória e às vezes o discurso demagogo possa resolver um problema que nós temos que ter a nossa mão, atuação e pressão.